A você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast por aqui, dia de contar boas histórias, de marcar trajetórias importantes do agronegócio, do Brasil de uma forma geral e buscar saber com quem sabe mais do que a gente, que é o que eu sempre digo aqui no começo de todos os nossos episódios. Nesse último conversa de cerca de 2024, eu tenho a honra de receber... Eu falei para eles um pouquinho antes da gente entrar no ar, que é de contar a história, de contar a trajetória, principalmente, de um dos brasileiros que eu mais admiro. Assim, desde que eu comecei a fazer a cobertura para o agronegócio no jornalismo brasileiro, eu fui colecionando, né, pessoas que eu admiro, e entre essas pessoas está o meu convidado dessa quarta-feira. Inclusive, ele foi considerado um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional e ele recebeu, nos últimos dias, o troféu Líderes e Vencedores de 2024. O prêmio é uma iniciativa da Federação em parceria com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e presta reconhecimento a 15 personalidades, entidades e projetos que contribuem no desenvolvimento econômico e social do estado gaúcho. Ele tem 70 anos, é natural de Sanga Funda, que é Osório, né, litoral norte do Rio Grande do Sul, e tem cumprido, nesse momento, seu quarto mandato como deputado federal. E, ao longo da sua trajetória, consolidou-se, sem dúvida, sem qualquer questionamento, como uma das grandes lideranças políticas do país em defesa do setor primário. Eu estou falando do deputado Alceu Moreira, nosso convidado, nossa personalidade desse Conversa de Cerca, dessa edição. Deputado, seja bem-vindo. É um prazer receber o senhor por aqui, receber a sua força, a sua coragem e a sua trajetória, que é tão importante para o Brasil e para o nosso agronegócio.
Andressa, eu agradeço muito as palavras elogiosas, fico muito agradecido com isso. A gente sabe da responsabilidade, da trajetória que faço. Eu faço isso sempre com muita humildade, né, com clareza do espaço que ocupo, da responsabilidade que tenho, mas receber palavras como essa sempre é muito bom a gente ouvir. Eu queria te agradecer e, ao mesmo tempo, dizer o seguinte: o agro brasileiro, em 50 anos, ele foi, de maneira absolutamente rápida, se transformando em algo que antes se contentava em ser altamente produtivo da porteira para dentro. Aquilo já era suficiente. Chegar na festa e poder dizer que a minha lavoura de milho produziu tantos sacos por hectare, sendo os maiores produtores da região, era tudo de bom. Chegar na festa e poder dizer que eu engordei os bois em tanto tempo e vendi por tal preço e fiz um bom negócio, era tudo de bom. Então, tinha que vencer da porteira para dentro. E aqueles que venciam eram inteligentes, bons gestores, pessoas qualificadas. Logo depois perceberam o seguinte: isto não basta. Tem muita coisa que tem além daquela porteira que interfere nos meus lucros. São sócios ocultos que eu faço de conta que não vejo e eles vão se apropriando do que é meu. E aí o agro virou agronegócio. E muitos produtores começaram a se organizar da porteira para fora. Isto é uma evolução rápida, né? Porque ele, da porteira para fora, o que a pessoa consegue perceber, que poucos sabem, é o seguinte: embora o agro seja um corpo multifacetado e que cada um desses setores se envolve de maneira altamente competitiva para ser vencedor, ele nunca pode esquecer que ele faz parte de uma cadeia produtiva. O resultado pode ser maior ou menor dentro da cadeia. Fora da cadeia produtiva, ele está morto. Tá? Então, não esquecer que eu faço parte de um corpo. E mesmo não tendo o resultado que eu desejava, ou tendo o resultado que eu desejava, eu preciso permanecer dentro da cadeia, porque a cadeia produtiva do agro é um conjunto de engrenagem que um dente toca a roda do outro. Sem perceber isso, nós vamos perder a noção de quem somos. Muitos perceberam. Lá na frente parlamentar, onde eu estou, e o IPA, que agora está chegando a 60 unidades, 60 associados, nós temos todo mundo, pessoas que estão lá com interesse absolutamente antagônico em alguns assuntos, mas eles perceberam que fazem parte da cadeia e que esse corpo só é competitivo desta forma. Claro, como ele é dinâmico, evolutivo, tu imagina, a pessoa sai de trás de uma porteira, produzindo feijão, milho, soja, tá? Leite, carne, e logo depois ele se encontra nas prateleiras do mundo. O que aconteceu é que a evolução chegou a tal ponto que um país como o nosso, que há 50 anos atrás, quando um colono andava numa rua da cidade grande, a gente notava ele pelo vestimento, pela vestimenta, pelo jeito de caminhar, pelo calo das suas mãos. Esse era o colono, era uma figura ridicularizada. Hoje, 50 anos depois, depois que nós importamos carne contaminada de Chernobyl para alimentar a nossa população, nós nos transformamos no maior exportador do mundo. Tudo que tem de novo, Andressa, em tecnologia, pesquisa, inovação, o que tem de melhor que entra no país ou se produz no país é absorvido pelo agronegócio. O agronegócio é altamente competitivo e, mesmo disputando mercado com países altamente subsidiados, ainda assim, estamos nos transformando numa grande tempestade e é por isso que tem essa gritaria geral no mundo inteiro e principalmente na Europa. E não é por raiva do Brasil. É que quando o nosso frango chega na prateleira de Londres, o frango francês não chega. E aí eles ficam incomodados conosco. Este é o agro brasileiro, altamente competitivo, altamente científico, altamente comprometido, altamente tecnológico, e ele está em todos os cantos. Ou ele está no pequeno produtor, numa cooperativa, ou ele está lá produzindo soja com biodiesel, combustível do futuro. É um sistema que vai integrar, harmonizar e gerar dignidade para a população do Brasil inteiro.
Deputado, é muito bom ouvir o senhor falar sempre. Eu só vou fazer um rápido comentário, porque das outras vezes que eu não fiz, o meu entrevistado falou assim, mas Carla, podia ter me falado. Então, a Andressa também é uma grande fã do senhor, mas é nossa produtora. Então, eu tô aqui fazendo a entrevista com o senhor, eu sou a Carla.
Oi, Carla. Pô, desculpa.
Não tem problema. Não, as pessoas.
Mim, no meu script está a apresentação Andressa Simão. Aí eu pensei que estava.
Não tem problema. Não, eu e a Andressa. Perdão, imagina, não tem problema nenhum. Eu e a Andressa, nós somos praticamente a mesma pessoa, viu, deputado? Porque nós trabalhamos de forma tão ligada, não tem problema nenhum. É que os outros diziam, Carla, mas você, Carlinha, pode falar. Então, pronto. Deputado, quando é que o senhor teve essa percepção? O senhor falou, muitos foram percebendo nesses 50 anos a importância e como essa engrenagem precisa funcionar de forma conjunta para não travar. Quando é que o senhor teve essa percepção e quando é que o senhor decidiu ir para a vida pública para defender esses interesses, para falar sobre isso?
Sabe, Carla, uma das perguntas que as pessoas mais me fazem em todos os cantos que eu vou é onde é a sua fazenda? Eu digo em lugar nenhum. Eu não tenho palmo de terra. Eu não sou produtor rural, não tenho. A minha ligação com o agro está muito mais pelo propósito que eu tive quando fui para a política. Quando eu fui para a política, eu fui principalmente para lutar contra injustiças. E não há um lugar no país onde se comete mais injustiça do que contra o agro. Isso me mobilizou desde que eu cheguei em Brasília, no Código Florestal, em 2011, quando nós fomos para a Embrapa Territorial, lá discutir com os técnicos da Embrapa detalhes daqueles 586 artigos com ponto e vírgula. O que tinha naquele código devia ser sim, o que era obrigatório estava no acondicional, cheio de pega-ratão lá dentro, e nós então fomos trabalhar, a tal ponto de ouvir um dia de uma reunião com o Caiado, ele me disse o seguinte, vem cá, tu é advogado? Tu é o que tu é? Porque tu conhece esse sistema? Não, eu fiquei 2 dias na Embrapa, né? E o pessoal com uma parede inteira, com aqueles papel escrito, me dizendo onde é que estavam os problemas, eu e o Colato. A partir daquele processo todo, eu que já tinha vinculação com agro, porque eu vim da roça, de uma família de 7 irmãos, numa propriedade de torno de 20 hectares, tá? Eu comecei a ficar muito focado nos problemas do agro. E aí eu fui para fazer a CPI da questão indígena, dessa quantidade de laudo antropológico feito por vigaristas, né? E que o Ministério Público Federal, em grande parte, dá guarida para isso. E aí o Ministério da Justiça da Guarida para isso, e a FUNAI e tantos outros, eu comecei a trabalhar com isso e cada vez que me aprofundava mais de injustiça, então ia trabalhando nessa defesa, me comprometendo, mas é claro, não fazia só a defesa. Fui lá para presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, nós tivemos a clareza de indicar a Tereza Cristina para ministra. Foi nós que indicamos a Tereza Cristina num dia às 10 da manhã para o presidente da República. E o que deu foi essa gigante dessa ministra que nós temos hoje, uma referência no Senado para trabalhar isso. Então, a partir daquele processo, estar na presidência da FPA, tu tem uma visão clara de árvore por árvore, mas tu conhece toda a floresta, porque tu vê um raio de visão inteira, o que é o processo legislativo, o que é resolutivo, o que é perda de tempo, o que é prioritário, o que é bom, o que é mais ou menos, o que é ruim. A gente vê os interesses antagônicos, harmoniza, discute, trabalha. É uma questão importante, não tentar em nenhum momento ser a estrela de nada. Tá? Não cabe neste processo achar que tu é melhor que ninguém. Ocupe esse espaço para gerar convergência, consenso. Cria uma norma na tua vida que é o seguinte: se eu sentar para conversar contigo, a gente tem que combinar antes, nós vamos começar a conversar sobre o que concordamos. Podemos discutir a divergência, mas no final, começar a conversa pelo que diverge é chegar a lugar nenhum. E este espírito a gente trouxe para dentro da FPA na nossa presidência, a gente priorizou, a gente fez regimento, a gente tem, hoje tem uma gestão dos temas, não entra nenhum tema sem importância do agro na Câmara e no Senado, porque a gente filtra e não deixa entrar. Se é ruim, não entra. Se é mais ou menos, a gente melhora, porque os técnicos contratados são muito qualificados. Então, a gente acabou tendo uma visão geral disso. Bom, quando nós tivemos na frente parlamentar, a gente começou a viajar no Brasil inteiro. E aí, vimos as mais diversas realidades e a quantidade de portas que se abrem todos os dias. E estas portas, elas têm, no sentido social, algo que é extremamente confortante para nós. As portas que se abrem, elas abrem lá no Mato Piba. Ela pega um pedaço do Mato Piba, que antes era um semiárido ruim, e agora é grande produtor de soja. Hoje, nós começamos a integrar o agro no Nordeste. Está chegando a água. A gente não transporta sol, mas transporta água. Tá? E nós estamos chegando no Nordeste. O Nordeste, em 10, 15 anos, será uma das áreas mais produtivas do país em diversos setores. Olha, quando a gente diz que tem uma área do Nordeste, parece um pedaço de terra com árvores florescidas. Não, lá tem gente. Essas pessoas, quando chegar a planta de biodiesel lá, se instala, eles vão fazer o projeto integrado. Então, o cidadão que vai produzir sabe para quem vai vender, o preço que vai receber, ele vai ter dignidade. A empresa que compra vai estar vendendo para combustível. O combustível é sequestro de carbono, é selo verde. Quem fez isso? Uma regulação do combustível do futuro, uma lei de nossa autoria lá na Câmara Federal, que se transformou com a relatoria do Arnaldo Jardim num instrumento fantástico e que abre milhares de portas. Bom, lá no pedaço de chão no Nordeste tem alguém plantando alguma coisa no oleaginosa, ou cana. Tá? No outro lado tem um laboratório que acaba de fracionar uma molécula e produzir o hidrogênio verde. Tem um outro que vai produzir SAF, tem um outro que vai produzir isto, aquilo ou aquele outro, e abre um mundo de oportunidade para milhares de pessoas. Então, o agro é um mundo ilimitado, mas sua disciplina, sua gestão precisa considerar com clareza a cadeia. Se o governo federal tivesse compreendido isso, certamente não estaria com esse aparelho interno todo dizendo que o agro brasileiro, que é o caminho da morte, invadindo propriedade, colocando em dúvida no Supremo direito à propriedade, se tivesse o mínimo de bom senso, não cometeria essa insanidade com o único setor da economia brasileira que está presente em todos os países do mundo. Hoje, para te ter noção, Carla, se um chefe de Estado, em algum lugar do mundo, sentar com seus assessores e dizer o seguinte: olha, nossa população precisa garantir segurança alimentar para os próximos 20 anos. Alguém na mesa vai dizer: separe uma cadeira para esse país chamado Brasil, senão a gente não sabe se come. Pois é, pode ser apenas uma aspiração de alguém que está na Escandinávia, está na Dinamarca, está na Ásia, pode ser. Só que aqui nós não. Nós aqui sabemos que só de área degradada, sem derrubar nenhuma árvore, nós temos o dobro da área a ser produzida, melhorar a qualidade do solo, cuidar do nosso solo mãe. Esses 20 centímetros de solo tem que ser tratado com extremo carinho, para que ele seja produtivo definitivamente, mas com certeza, pelo avanço tecnológico, da qualidade genética da semente, do controle de praga e erva, do manejo, da logística de transporte, da logística de energia, do grau de competitividade, nós seremos muito maiores com o que nós já estamos espalhados. Se nós teremos o dobro da área para plantar, significa dizer que nós teremos, num período não maior que 10 anos, o dobro da produção que nós temos hoje. E este é, com certeza, o grande pavor do mercado internacional, que vê essa chegada e sabe que nós vamos alimentar o mundo, mas quer fazer chegar no prazo que ele deseja, na quantidade que ele deseja e pelo preço que ele quer pagar. E este é o processo que nós temos que lutar internamente e vencer. Ninguém tem raiva de nós. As pessoas estão preservando seus interesses.
Deputado, ouvindo o senhor falar, a gente vai conectando várias peças do quebra-cabeça. O senhor começou a sua vida política na década de 80. Então, o senhor conhece essas pessoas dos quais o senhor está falando? O senhor conhece como é que os caminhos são feitos em Brasília? Como é que a gente consegue encontrar convergência, voltando no início da sua fala, diante de um governo que ainda não entendeu toda essa importância que o senhor acabou de escalar aqui do agronegócio, para a gente conseguir, de alguma forma, lutar esse bom combate, que é esse protecionismo que vem crescendo, como o senhor falou, tá? Ninguém tem raiva de nós, estão todos protegendo seus interesses. Como é que os nossos interesses vão ser protegidos e defendidos, principalmente lá fora, com os nossos chefes de Estado, ou se a gente pensar no Poder Executivo nesse momento, sem reconhecer essa importância e essa fundamentalidade que tem o agronegócio para o Brasil? E para o mundo, né?
Vamos falar primeiro da agenda externa. Na agenda externa, primeiro, nós estamos fazendo, e muito bem feito, a promoção dos nossos produtos no exterior. Aumentamos todos os anos o conjunto de aditivos agrícolas. Para ter noção, quando eu comecei na frente parlamentar, numa visita com a Dereza Cristina na Alemanha, nós encontramos em Frankfurt o aditivo brasileiro numa sala na embaixada. Tinha um salão grande embaixo, vazio, e tinha uma mesinha com birô, e tinha uma pessoa sozinha, era o Adido Agrícola. Aí perguntamos para ele, para o embaixador, por que o Adido está lá? Não, é que ele não faz parte do corpo consular, ele não faz parte da embaixada, ele é uma pessoa que tem um espaço para trabalhar aqui dentro. Olha a consideração que ele tinha, nós imediatamente argumentamos, não, muito pelo contrário. Se há alguém que tem que estar absolutamente integrado nessa embaixada, é o agro brasileiro. É isso que nos trouxe todo mundo para cá. Bom, dali para cá, nós primeiro anexamos mais 18 aditivos, agora tem quase uma centena de aditivos agrícolas, que são pessoas que conseguem dialogar com os interesses de 5, 6, 7 países na volta, e ele consegue trabalhar a questão técnica, a questão científica, informar a questão jornalística, ele informa tudo para a gente que ele tem conhecimento. Bom, para que o nosso produto chegue na saia do navio, no container, e chega em qualquer lugar do mundo, alguém do outro lado comprou esse produto. Alguém vai ter uma rede distribuidora desse produto. Alguém vai ter interesse negocial. O interesse negocial é de alguém daquele país. Bom, com quem nós temos que conversar? Com essas pessoas. E uma pré-condição para nós continuar comercializando é que ele entre nas redes que combatem os produtos brasileiros e mostre nossa qualidade. Ele fará isso. Isso pode estar, inclusive, no custo do produto que ele compra. Nós financiamos a publicidade. Então, quem tem que saber, na Inglaterra, que o suco de laranja brasileiro é de ótima qualidade, é quem vai comprar o suco de laranja. É o cara que vai no supermercado. Então, eu não posso ficar discutindo o tempo inteiro com um deputado do mercado europeu, porque ele vai ter contrário a nós, com certeza, tá ferindo os interesses dele. Eu não posso conversar com um cientista que vai dizer que nós temos uma molécula a mais para não comprar nosso produto e botar em pesticida, uma casca de banana. Eu não posso conversar com um ambientalista que ele vai dizer que nós estamos criando boi no Rio Grande do Sul e queimando a Amazônia. Ele não quer saber, ele vai fazer um comentário para atrapalhar esse negócio. É normal isso. De novo, eu volto, eles não têm raiva de nós. Estão usando todas as armas possíveis para comprar pelo preço mais barato possível, na quantidade que eles querem, no tempo que eles querem. E nós temos que fazer o contraponto. Então, para onde nós vamos? Vamos fazer a publicidade para quem consome. E vamos mostrar para as pessoas que o nosso produto tem rastreabilidade, tem integridade. É um ótimo produto. e vamos vencer a guerra da comunicação chegando nas mãos e no ouvido de quem consome. Isto é uma estratégia comercial. Não adianta ficar fazendo discurso bonito no Brasil contra os franceses se nós não conseguirmos convencer a dona de casa da França que ela está pagando o triplo que ela devia para comer um pedaço de carne, quando ela podia comer uma carne brasileira por preço muito mais barato. Tem que chegar nela, porque ela é que vai acertar, na verdade, dizer para o governante francês, mas o que é isso? Nós não, eu não tenho que pagar essa conta, por que eu tenho que pagar? Se a nossa França é pequenininha, não pode produzir, alguém vai ter que fazer outra coisa, porque o Brasil consegue botar a mesma comida que eu tenho na mesa para a minha família por um preço muito menor. Então, nem sempre a estratégia do país, de quem governa, junto com as forças que governam, são o nosso interesse. Então, a estratégia é chegar em quem comercializa. Bom, internamente, nós temos outras questões a ser discutidas, que é o seguinte... Um conceito. Ninguém se une em torno de coisas. As pessoas se unem em torno de causas. São as causas que nos unem. Então, quando tu tem um propósito, uma causa, tu une pessoas. Se não, eu vou te perguntar o seguinte. Nós temos 16% da população brasileira vivendo no agro, no interior. E no Congresso brasileiro, nós temos 513 deputados e 81 senadores. Pois é. Nós temos 350 deles que estão inscritos na frente parlamentar da agropecuária. Grande maioria deles são urbanos. Por que será que essas pessoas um dia se mobilizaram e se filiaram na frente parlamentar da agropecuária quando, na verdade, eles nunca plantaram um pé de couve ou de alface em lugar nenhum? Porque a causa que nós estamos debatendo atinge a eles. Ou ele está ligado a uma fábrica de tratores, ou ele está ligado a um setor bancário, ou ele está ligado a algum setor, uma agroindústria, ele está ligado a alguma coisa que tem a ver com agro, porque o agro está em todos os lugares. Está, por exemplo, na mesa de Natal. Quando nós sentarmos a festejar o Natal, nós vamos ter certamente muitos abraços, muitos beijos, muito espírito elevado para comemorar aquele dia, mas no centro da mesa vai estar tudo que o agro produz, que é o que nos une em volta dela. A sagrada mesa está lá e o agro está presente. Nós começamos a conversar com a população, ao invés de conversar da roça para a mesa, nós começamos a fazer comunicação da mesa para a lavoura. Tá? E aí vamos pegando todo mundo no caminho. Então é o seguinte, não é difícil fazer consenso quando tu senta com uma pessoa que é completamente antagônica ao que tu pensa e aí combina com ele antes. Você quer, vamos sentar naquela mesa? Mas eu queria começar a conversar contigo sobre o agro, sobre o que nós concordamos. E aí sentamos e listão. Nós concordamos com isso, 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 isso. E discordamos com o quê? Disso e disso. Quando vamos falar da discordância, nós percebemos que a discordância é ideológica. Nós estamos falando de algo que eu preciso manter na minha narrativa para ser diferente de ti, que na verdade não tem sustentação. E aos poucos, essas montanhas vão se desmanchando como se fossem de açúcar, né? Elas não suportam o debate concreto. Como o agro é muito competitivo, muito concreto, mesmo essa luta absolutamente injusta, um conjunto ideológico que acha que o Brasil devia ser um país socialista, que o direito à propriedade o agride, ele acha que o Estado devia ser dono de tudo. Isso está dentro do governo Lula, que é caracterizado lá dentro, e as marcas do governo Lula é um fator ideológico que atrasa o Brasil, e a política do atraso. Mas essa é a realidade do Brasil. A gente vive incomodado com isso, mas tem que fazer o bom combate e vencê-los a todos.
Eu, de novo, vou reforçar. Ouvir o senhor é bálsamo, por quê? Porque não dá mais para a gente bater de frente, né, da forma mais simples que eu posso trazer para a nossa audiência, com algumas dessas questões, como o senhor falou. É a realidade do Brasil. Agora, o senhor citou também, deputada, a questão do Código Florestal. E eu me lembro claramente da sua atuação durante essas discussões. O senhor citou o Valdir Colato, a gente tinha ali o saudoso Moacir Micheleto, que também participou ativamente das discussões do Código Florestal Brasileiro, o Aldo Rebelo, enfim, a gente teve ali grandes brasileiros discutindo essa legislação. Na sua trajetória, deputado, o senhor enxergou essa discussão, principalmente, e depois a efetivação do Código Florestal Brasileiro como um marco importante para essa transformação e para esse posicionamento do Brasil como um país que está na vanguarda de demandas que estão se intensificando agora, nos últimos anos, mas que o Brasil já vinha dando, mostrando claramente que trabalhava por isso, que trabalhava sobre isso e que vinha entregando isso para o mundo, o senhor enxerga que nessa trajetória, para que tudo isso que o senhor acabou de também de detalhar, essa questão do Código Florestal foi um marco importante, é um marco histórico na nossa, principalmente na nossa, ali no Poder Legislativo, o quanto isso foi exaustivamente discutido, né, deputado?
Olha, eu vou te dizer, Carla, que a figura central do Código Florestal é o Álvaro Ribeiro. Sem ele, e é certamente a pessoa certa no lugar certo, porque alguém do PCdoB, que tinha uma noção clara do que era o Código Florestal para o Brasil, como um marco regulatório estratégico, ninguém tinha visão como tinha o Álvaro Ribeiro. O Álvaro Ribeiro, que conhece a história do Brasil como poucos, o Álvaro Ribeiro, que visitou a Amazônia quase por palmo, o Rebelo, que tem um raciocínio crítico absolutamente claro com relação à competitividade do ponto de vista da liberdade econômica, mas que é uma pessoa focada na questão social e nas injustiças sociais, então ele tinha o peso e o contrapeso na mão, e a sua capacidade de diálogo como poucos, porque quando aqueles radicais de esquerda radicalizavam contra nós, e a gente fala do Código Florestal agora, e as pessoas dizemos agora, meu amigo, em 2024, discutir o Código Florestal parece uma coisa simples. Mas em 2011, 2012, pelo amor de Deus, com a esquerda absolutamente fortalecida, enrijecida, com conceitos absolutamente claros, demarcando espaço, sim, não permitindo que se avançasse um centímetro, era muito mais difícil. Então, o Código Florestal não é um documento pronto e acabado, ele tem muita coisa para melhorar, mas só não pôde ser melhorado naquele momento, porque politicamente só se podia avançar o que foi avançado. Mais do que isso, não se consegue. O que se tem depois disso? Se tem uma Suprema Corte completamente ideologizada. Então, quem devia ser o guardião da Constituição tem viés ideológico escancarado, claro. Tá? E quando esses partidos de esquerda se sentem derrotados no parlamento, eles imediatamente se socorrem e têm uma decisão monocrática num canetaço de alguém com uma capa preta e ele se contrapõe a todos nós. Lá vamos nós de novo para dentro do Supremo, naquela grande sala, quará 3-4 horas esperando com a audiência para conversar com o ministro, para convencê-lo de que aquele convencimento ideológico está errado e causa um grande prejuízo ao Brasil. E aos poucos, vamos roendo isso, vai vencendo de pouco a pouco, e nós vamos construindo soluções todo dia com muita dificuldade. Alguém de maneira responsável escreve um texto baseado num conceito ideológico, depois nós temos que provar na prática que aquela decisão está absolutamente equivocada e que vai permitir muitos problemas. Isso está como nós estamos discutindo agora, o marco temporal. A temporal não era para estar discutido mais. Né? Pelo amor, tem um texto da Constituição absolutamente claro, escancarado. Sim. Como é que a pessoa vai relativizar o direito à propriedade? Mas, então, por que será que se a terra do José, do Pedro, em algum lugar de Santa Catarina, ou do Paraná, ou de qualquer lugar, pode relativizar a propriedade, por que o centro do Rio de Janeiro não pode relativizar também dos tamoios? Por que na área urbana não? Não, na área urbana tem uma súmula que diz que na área urbana isso não pode acontecer, mas no agro pode. Tá? Então tem uma série de contradições que a gente vai vencendo de pouco a pouco. O raiar desse sol nasceu no Código Florestal. Para concordar ou discordar, o que é o ponto de partida é o Código Florestal. Ainda temos, para vencer, temos, claro que temos. Temos os campos gerais e os campos de altitude. Imagina, no meu Rio Grande do Sul, aqui em São Francisco de Paulo, ou Cambará, ou São José dos Ausentes, o cidadão tem uma multa de 1.100.000 porque plantou 6 hectares de batata inglesa. E por que ele plantou? Porque aquela área toda é uma área que tem laje. Os campos gerais foram antropizados em 1740, 750, tá? Desde lá, são aqueles pinheirais. Tem uma laje de pedra e tem 6, 7 centímetros de terra arável. Ele não consegue fazer outro manejo, ele tem que fazer sapecada para poder controlar o inso. E ele só pode plantar essas raízes que são na flor do solo, porque é o que produz. Aí alguém diz, não, aqui tu não pode plantar, porque aqui é uma área de preservação que está tantos metros acima do mar e por isso não pode plantar. E aí ele vai e multa o produtor. Eu estou falando de uma legislação que é de nossa autoria, com a relatoria do deputado Redecker, que trata de regulamentação de uso de solo, tá? Nos Sim. campos de altitude ou nos campos gerais. Nos campos de altitude, não tem sentido, tem uma área antropizada desde 1700 alguma coisa, Todo o manejo era limpo. O pessoal já produzia e transportava seus produtos com carreira de mula. E agora vem um ambientaloide, uma autoridade que foi lhe dada por uma portaria e multa o produtor. Todos os dias nós temos que lidar com isso. Tu que está me vendo aí talvez não saiba, mas aqui em cima tem uma tem araucária. Esses pinheirais, lindíssimos. Pois é. O que fazia os nossos tetravôs? Eles plantavam pinheiros, porque quando o filho fosse para a faculdade ou fosse estudar, o pinheiro era para ser cerrado, fazer madeira e poder fazer a vida dele. Pois é. Quando o filho foi para a faculdade, eles proibiram ele de cortar a araucária. Foi plantada. O manejo não era mais permitido, porque um ambientaloide disse que aquela árvore era a essência daquele lugar e não podia ser cortada. Então, o que ele fez? A partir de então, como ele não podia criar, nasciam os pinheiros que eram plantados pelas aves, né? Porque cai a pinha e a ave enterra, a gralha, e ele ia com a picareta, com o picão, arrancando tudo que nascia, que se deixasse crescer, ele não tinha mais como cortar e ocupava o solo. Essa é uma insanidade, quer dizer. Como é que as pessoas não percebem? Vai na Europa inteira, tem quem paga essas ONGs para fazer isso contra nós, e tu vai ver nesse período aquelas árvores todas pintadas com cores diferentes, uma é laranja, a outra é verde, a outra é vermelha, e diz o seguinte, dependendo da cor, tu pode cortar e fazer manejo. A árvore madura tu corta, a árvore tá amadurecendo deixa crescer, e a pequena deixa crescer para ser amadurecer também. Tem uma forma de manejo, aqui não. Aqui se diz pura e simplesmente que não é possível e está pronto. Tá? Então nós estamos lá com uma luta contra isso, mas eu estou dando um exemplo só. Eu podia dar outro aqui para o pequeno produtor rural, que é uma coisa encantadora. Talvez as pessoas não saibam, cara, mas o que é mais preservado como cultura alimentar no mundo inteiro são três palavras, né? É cor, odor e sabor. Essas três coisas juntas, quando tu andar em qualquer lugar do mundo, se tu sentir o paladar ou o cheiro de alguma coisa que a tua avó ou bisavó fazia, tu imediatamente identifica. Pois é, a cor, odor e sabor é uma cultura da cadeia curta. Aquela comida, aquele alimento, só se produz naquele pedacinho de chão do Brasil. Alguém, de tanto repetir a forma de fazer, descobriu algo que é muito saboroso e que alguém gosta. Grande parte disso nós perdemos e jogamos no lixo. Porque inventaram no Ministério da Agricultura uma legislação industrial que diz o seguinte, é proibido fazer limpo com as mãos. Só pode ser por escala industrial. Então tem que ter autoclave, 2.7 de pé direito, tem que ter isso, tem aquilo, e aí nós perdemos isso. Aí tu pensa comigo, tu que está me vendo, doutor, que é da roça como eu, tem produção espontânea. A tua é mexerica, bergamota, como tu quiser, carregada. Teu pé de laranjeira, todos cheios, carregados, todos eles. Mamão, abacate, tudo que produz espontaneamente da tua propriedade. Pois é, tudo aquilo cai e apodrece. Enquanto logo ali alguém passa fome. Sabe por quê? Porque é proibido fazer geleia, chimia, fazer queijo, manteiga. É proibido fazer limpo com as mãos. Tem que ser industrial. Como não tem escala industrial, tu bota fora milhões e milhões e milhões de toneladas. Amigo, eu me criei com meus irmãos e eu tomava banho numa gabela de madeira com 12 anos sem luz elétrica. Eu tenho 70 anos, estou gordo, são de lombo, nunca tive problema, nunca sofri o mal do queijo. Nós matava porco em cima de uma porta velha, uma porta suja, a gente limpava com água fervendo, dava uma lavada nela, sangrava o corpo, e nós comíamos dali, e não, nunca tivemos problema nenhum de saúde. Nós não estamos querendo que na agroindústria pequena, lá na pequena propriedade rural, não se tenha sanidade. Claro que tem que ter, o município bota um veterinário, bota alguém que faça fiscalização, para não permitir que as pessoas consagrem a nossa cultura alimentar da cadeia curta, cor, odor e sabor, dos cantinhos desse país imenso, perder essa riqueza maravilhosa, porque um chefe de plantão que nunca plantou e não colheu nada, uma portaria na mão, disse que era proibido e é proibido e é proibido. É o não que acontece aqui. Isso dói muito. E é certamente uma das motivações, porque eu estou aqui. Eu estou lá no pequeno produtor rural, no bem pequenininho, buscando alternativa para agroindústria, para a produção primária, para a viabilização da sua propriedade, com assistência técnica, extensão rural, evolução tecnológica, jurídica, uso geral da propriedade, eu estou na grande propriedade, porque para mim o agro não tem tamanho, só tem vitórias.
Ah, e o senhor me traz uma memória agora. Esse ano a gente visitou a ilha de Marajó e eu ouvi justamente isso numa propriedade de búfalos sobre o queijo do Marajó, que só é ali, né, deputado? Só o queijo que tem aquele gosto, só ali. Uma receita secular feita com leite cru. Aí, porque, né, de novo, os senhores que andam com as portarias na mão chegaram lá, não pode fazer queijo de leite cru, porque, bom, tem que pasteurizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mudou o quê? Não era mais o queijo do Marajó. E aí teve que se politizar a situação, teve que fazer. Mas aí o senhor, de novo, né, quando o senhor fala sobre esse entorno das causas, a população, a comunidade ali do Marajó se uniu, se organizou e falou: escuta, nós estamos fazendo algum queijo aqui que pode ser bom para alguém, realmente alguém pode gostar, mas não é o queijo do Marajó. Essa não é a receita secular e a gente quer manter. Mas foi um processo, hein, deputado? Não foi chegar lá, pedir e falar: ah, então tá bom, pode fazer com leite cru. Até que se voltasse a ser permitido fazer o queijo do Marajó como a receita secular indicava, levou tempo. E isso é cultura. Cultura sendo jogada no lixo, deputado.
Eu e o Zé Silva, o deputado Zé Silva, fizemos uma legislação para queijo artesanal, de leite cru. Tu acredita que esse documento levou 7 anos para nós conseguir aprovar, porque desaparecia. 7 anos. Um dia nós achamos a nossa lei numa prateleira do Ministério do Planejamento.
Eita!
Subiu. Oi! Está me ouvindo?
Estou ouvindo, sim, senhor.
O que nós achamos da nossa legislação no Ministério do Planejamento? O que nós tivemos que fazer? Para evitar que nós tivéssemos regulamentação da lei e que algum chefete desse fosse proibir, a gente fez um tratado. A lei é um tratado. Ela tem tudo dentro da própria lei, a regulamentação. Hoje é permitido por lei vender, fazer queijo de leite cru, queijo artesanal, em qualquer lugar do Brasil. Basta que a prefeitura se habilite de acordo com a lei e compõe um veterinário para fazer teste de sanidade. Só isso. Não tem absolutamente nada que proíba, e o queijo pode ser vendido em qualquer lugar do país e do mundo. Aliás, um dos queijeiros produz aqui nas Antas, no Rio Grande do Sul, foi o 14º colocado no mundo em qualidade e sabor de queijo.
É uma... A riqueza do Brasil, e inclusive, o senhor citou essa questão do Aldo Rebelo como uma figura central do Código Florestal e da história desse país, porque outro dia ele estava dando uma palestra de abertura no Congresso da Andave, e ele falava justamente sobre como o agronegócio é um reflexo muito direto e legítimo da cultura e da história do Brasil e do brasileiro. Do sertanejo, do nordestino, do gaúcho, e por aí vai, do marajoara. E ele falava sobre como isso precisa ser preservado, né, deputado? Como nós precisamos olhar diferente para essa preservação e como isso ganhou uma força muito grande, principalmente em Brasília. O senhor presidiu por 2 vezes a Frente Parlamentar da Agropecuária, hoje preside a Frente Parlamentar Mista do Biodiesel. Quer dizer, o senhor viu também Brasília se transformar e essa transformação pelas mãos de homens como o senhor, de mulheres como a Tereza Cristina, por exemplo, para ir absorvendo essas demandas todas do campo, né?
Carla, eu vou citar 2 grupos sociais que vocês vão perceber imediatamente o avanço que teve no agro. Bom, imagina alguém que está com a indústria, o Parque Industrial Nacional. O industrial é, por excelência, alguém que ou deveria ser muito mais culto. Ele vive no mundo da indústria, ele discute com setores muito mais avançados do processo. Lá no agro, nós tínhamos pessoas que, teoricamente, seriam conservadoras, atrasadas, cheias de crendices. Era difícil imaginar que alguém que estava no cabo da enxada há 50 anos, hoje ele está na tela de um computador com seus filhos, trabalhando com alta tecnologia no seu pedaço de terra. Pois é, a indústria levou anos para absorver isso e o parque industrial brasileiro, até hoje, não tem uma política industrial e nós, da indústria, não somos competitivos. Somos um país que perdemos muito terreno ao longo disso porque a indústria, cada um se achando o rei do seu pedaço, cada um sendo o chefe da sua tribo, cada um no seu quadrado, eu sou bom em cana, eu sou bom nisso, eu sou bom em indústria borradeira, eu sou bom em automóvel, eu sou bom em metalúrgica, cada um era bom numa coisa e ninguém percebeu que fazia parte da cadeia produtiva. Eles queriam vencer sozinhos e atrasaram, e o Brasil até hoje não tem política industrial. Imagina a viagem que fez um cidadão de pé descalço com uma enxada na mão em 50 anos chegar no grau de evolução que nós temos hoje. Imagina a caminhada que foi. Só dá uma pensada nisso. Nós temos chão, pedaço de chão no Mato Grosso, que há 30 anos atrás era um pedaço cerrado sem nada em cima, chão nu. Pobre, terra empobrecida, quase o que as pessoas diriam, é improdutiva. Pois é, essa cidade hoje tem 200 ou 300 mil habitantes. Da onde veio esse povo? Esse povo veio de São Paulo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, ele veio de Salvador, ele veio de qualquer lugar do Brasil. Esse povo foi buscado em todos os cantos do Brasil. E é certamente por isso essa adesão urbana que nós temos, porque essa cidade vai se descolando. Na década de 40, todo mundo se instalava na grande cidade porque ela tinha energia e transporte. Então, nós criamos essas cidades monstrengos, né? Que os nossos irmãos, tudo isso, que trabalhar na indústria, no comércio, tudo na grande cidade, porque lá é que estava o bolo de massa financeira pela geração de trabalho e renda. Pois é, o Brasil hoje ele se redistribui geograficamente e se redistribui pelo agro. Nascem cidades gigantes todos os dias, em todos os cantos. Uma distribuição de renda muito melhor do que nós temos nas grandes cidades. Uma qualidade de vida incomparável. Tudo isso veio do agro. O agro está chegando em todos os cantos. E aonde ele chega com alta modificação da qualidade de vida das pessoas. As pessoas se sentem úteis, se sentem felizes, se sentem participantes do processo, se sentem consideradas, dignas. São outro tipo de gente que nós estamos levando. Essas pessoas não nasceram lá na roça. Eles vieram de qualquer lugar. Eles são bioquímicos, eles são empresários, são veterinários, são agrônomos, eles são engenheiros, são arquitetos, são dentistas. Eles são pessoas de todos os campos. Eu estou falando, então, pessoal, eu tinha certamente já, certamente não vai ter sequência de raciocínio tão lógica quanto antes, mas é o seguinte, nós estamos fazendo uma redistribuição geográfica social do Brasil a partir do agro.
Isso.
Porque as nossas cidades grandes, elas são levando para o interior aquilo que a vida do Brasil precisa. Então, todo dia, um filho nosso, que é dentista, que é psicólogo, que é professor, que é médico, que é agrônomo, que é engenheiro, que é mecânico, ele vai sendo buscado nas grandes cidades e vai sendo levado para o interior, porque lá tem uma oportunidade de trabalho muito melhor. Lá ele se integra na sociedade, lá ele constrói família, lá ele vive com dignidade e ele é uma pessoa com outras convicções que ele tinha no centro urbano. Ele certamente conversa com a sua família e diz, por exemplo, como é que era a Sinop lá no Mato Grosso, que ele chegou e conheceu, e como é que está agora. Sim. Então, o Brasil é cada dia uma evolução do diálogo entre o centro urbano e o agro. Né? O agro cada dia é mais urbano, porque ele é produtor de trabalho e renda, e ele, na verdade, integra a sociedade inteira, como disse, desde a mesa de consumo até o local de produção.
Deputado, esse ano de 2024 trouxe toda essa marcação, de todos esses pontos que o senhor trouxe para nós desde o começo da nossa conversa, e são pontos que a gente pode discutir daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, e nós vamos ainda ter muito para conversar. E a gente está chegando na fase final aqui da nossa conversa, e eu poderia ficar conversando aqui com o senhor o dia todo, mas eu não posso deixar de finalizar a nossa prosa desse Conversa de Cerca, que eu falo que o Conversa de Cerca é bom para a gente trazer essas conversas mais fluidas, né? Sem o engessamento da entrevista de pergunta e resposta. Eu queria muito saber como é que o senhor passou e está vendo hoje o que aconteceu com o seu estado em maio, com as enchentes, e principalmente para o senhor trazer uma mensagem, porque o senhor é um homem otimista, né? O senhor é um brasileiro muito realista, o senhor é um homem pé no chão, mas o senhor é um cidadão muito otimista. Eu posso perceber isso quando o senhor fala com tanta paixão sobre tudo o que o senhor conhece. E não foi um ano fácil para os gaúchos tudo o que aconteceu em maio. Como é que o senhor viveu essa situação enquanto gaúcho, mas enquanto parlamentar, com a força que o senhor tem? E como é que o senhor vê quase que a finalização dessa tragédia que acometeu o Rio Grande do Sul esse ano, para que uma nova fase se inicie para o Estado a partir do momento em que isso seja efetivamente possível?
Eu vou falar sobre isso no final da minha conversa, mas antes, porém, eu queria falar de algo importantíssimo para nós.
À vontade.
O Brasil não pode mais continuar centrando seu debate entre a Bíblia e o Código Penal. Esta conversa não é o Brasil de verdade. A política brasileira não pode ser um lugar árido, absolutamente hostil para os bons. A política tem que construir consenso e trazer os melhores do Brasil para tomar a decisão política que interessa a todas as pessoas. O Brasil merece ter um presidente da República que tenha o tamanho, a profundidade e a cultura média que o Brasil precisa. Eu preciso de um presidente que, ao se posicionar com relação a qualquer tema, tenha integridade sem adjetivos. Eu preciso de alguém que fale dois ou três idiomas. Eu preciso de alguém que tenha uma visão do mundo absolutamente intelectualizada. Não é porque eu quero. Este é o presidente que o Brasil precisa. Não basta sensibilidade política faro, acertar às vezes, errar a maioria e a gente alguém confortando. A cada dia que passa é um dia que não volta. Nós estamos perdendo muito tempo na política, muito tempo. Nós nunca mais teremos um 13 de dezembro de 2024. O que perdemos hoje não faremos. O Brasil perde tempo todo dia discutindo coisas absolutamente infrutíferas, desnecessárias, trabalhando com uma guerra um contra o outro sobre coisas que não têm fundamento, né? E nós, então, precisamos, na verdade, trazer a política e quem governa o Brasil com uma cabeça que governe o país de verdade. A Fundação Ulisses Guimarães, que eu presido nacionalmente, no final de maio, vai produzir um documento, Todos por um Só Brasil, que vai conseguir produzir um documento inteiro para dizer o seguinte: qual é o Brasil de verdade sobre o qual nós devemos trabalhar conjuntamente por ele. Né? Nós vamos produzir um documento muito conciso, muito pronto. Com relação ao Rio Grande do Sul, para concluir, eu quero dizer o seguinte: o Brasil não conhece a tradução exata da palavra catástrofe. Ninguém tem noção do que é uma catástrofe. Uma catástrofe é o seguinte, eu vou citar um exemplo que radicaliza. Um cidadão, num dia, 9 da manhã, ele termina a lida de casa, ele acabou de ver os seus aviários, ele acabou de ver as pocilgas, ele acabou a ordenha, ele está com os seus tratores abastecidos, ele está indo para a lavoura para plantar, ele tem casa, ele tem tudo isso, ele é um cidadão muito bem organizado, um agricultor bem feito, tudo certo. Tá? No outro dia, no mesmo horário, 9 da manhã, ele não tem mais absolutamente nada. Ele está no lugar que levaram ele, alto, porque onde ele tinha tem um mar de lama. O rio levou sua propriedade. Isto é a catástrofe. O que, eu preciso fazer para que esse cidadão volte? Eu preciso remobilizá-lo. Remobilizá-lo é devolver para ele o mínimo que ele precisa para ele recomeçar a sua vida. Como é que o governo federal fez com o povo gaúcho? Ele não deu absolutamente nada. Nós precisávamos 100 bilhões de reais, ele não chegou a 20 bilhões até agora. Ele faz uma publicidade gigantesca, ele desce aqui com aquelas capas salvadoras da Defesa Civil, mente para todo mundo que vai mandar milhões, e no dia seguinte chega pelos bancos o dinheiro com exigência de garantia, com exigência disso, como se fosse um serviço normal, uma situação normal. Como é que eu vou ter garantia se eu perdi tudo, perdi parte do que eu tinha? As pessoas não conseguiram perceber o que é a catástrofe e o que é preciso fazer com recurso público para a remobilização da economia. Não é só na lavoura, é uma indústria metalúrgica que ficou com seu maquinário 4 metros embaixo d'água durante 1,5 meses. Quando ele volta para poder remobilizar tudo aquilo, a única coisa que sobrou dele foi o cliente. Ele não tem mais nada. Aí eu exijo dele o seguinte: me dá o seu fluxo de caixa. Qual é a sua garantia? O senhor vai ter isso, o senhor vai ter aquilo, e não empresta o dinheiro para quem mais precisa. A catástrofe no Rio Grande do Sul é a mostra clara da cegueira do governo, que acha que pode situar tudo sob narrativas. que aqui do outro lado não tem gente. As casas de moradia para a enchente de setembro, não a catástrofe, até hoje não foram feitas, as pessoas não têm lugar para morar. O 5.100, que era para a pessoa poder comprar geladeira, comprar o bujão de gás, o fogão que ela perdeu, só 40% recebeu até hoje, o resto está em análise, nunca chegou. O Rio Grande do Sul está se reorganizando, muito mais lento do que devia, com muito menos do que ele merecia. A população do Brasil inteiro se mobilizou e ajudou o Rio Grande. Mas o governo é absolutamente insensível, burocratizado. E aqui tudo que é emergencial se torna permanente. Nós estamos chegando a quase um ano da catástrofe, março, maio, teremos um ano da catástrofe e grande parte da solução não chegou aqui ainda, embora o governo federal insista em dizer para o Brasil inteiro que muito dinheiro chegou. Não, não chegou. O Rio Grande do Sul, que de cada R$100 de tributo que paga, recebe 33 de volta, não recebeu nem 2% do que tinha direito, porque o governo federal, absolutamente omisso, nos humilhou, nos tratou como resto de gente, nos deixou no canto da sala, não nos deu ouvido. Nós tínhamos diagnóstico pronto, mas infelizmente não tivemos a solução. Não se enganem, se 10 anos passarem, quando voltarem aqui, vocês não lembrarão mais da catástrofe. Nós vamos reconstruir esse estado inteiro, apesar do governo Lula, apesar da desgraça com que seus ministros nos tratam, nós estaremos de pé, consequentemente, com tudo que tem direito. Nós, inclusive, vamos abandonar algumas estruturas tradicionais, arcaicas, e vamos produzir outras absolutamente modernas e competitivas. Nosso povo vai sacrificar finais de semana, sábado, domingo, feriado, trabalhando muito. Mas esse Rio Grande, que andou pelo Brasil inteiro, onde tem uma mancha de gaúcho, tem prosperidade, vai produzir, com certeza, com muita garra, com muito orgulho, vai produzir um espaço de vida para ser modelo para muita gente, apesar daqueles que tentaram nos humilhar ou se fizeram de cegos e surdos para não ver, para não ler, não ouvir as nossas necessidades.
Deputado, olha, primeiro eu quero me solidarizar 100% com o povo gaúcho, que é, assim, um povo fora de qualquer padrão, fora de qualquer caixa que a gente tem de colocar. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é estarrecedor. Eu estou aqui com o meu editor falando, né, junto comigo aqui, enquanto está acompanhando a sua entrevista. Ele está tão... ele está tão encantado com o senhor como eu. Quando o senhor falou, o Brasil não conhece a tradução da catástrofe, ele falou, você sempre fala isso. Eu falei isso todos os dias no Bom Dia Agronegócio, que é um outro programa que eu apresento aqui no Notícias Agrícolas, desde o dia 1. Eu falo, nós não sabemos o que é essa catástrofe. Não adianta a gente tentar traduzir com qualquer expressão, qualquer palavra, nada. Nada vai mostrar para a gente efetivamente o que é a catástrofe. Então, 100% do meu coração para vocês. Tudo que eu posso fazer como comunicadora, eu tenho feito. Como cidadã, eu tenho feito. E o senhor conte comigo, conte com o Notícias Agrícolas para, como o senhor falou, ninguém vai nem lembrar da catástrofe. Então, eu firmo meu compromisso com o senhor nesse momento. Quando o senhor precisar de mim, o senhor me chama, que eu estou a postos para o Rio Grande do Sul 100%. E quero muito lhe agradecer por dividir conosco a sua trajetória, a sua história e, como eu falo, a sua coragem, né? Durante todo o momento que eu vi o senhor trabalhar pelo Rio Grande do Sul, especificamente com as enchentes, mas como eu falei, eu acompanho o trabalho do senhor há 14 anos, desde que eu pisei aqui no Notícias Agrícolas, eu lhe admiro demais e a minha admiração pelo senhor só cresce. O senhor não tem medo de nada, o senhor não tem medo de ninguém e poucos brasileiros nós temos visto manter-se nesse posicionamento, né? Manter-se corajosos, resilientes diante, como o senhor falou, dessa desgraça com que muitas vezes os senhores são tratados, quando falam a verdade, quando expõem aquilo que é bastante desconfortável, né? O que incomoda. Então, parabéns, deputado. O senhor merece o reconhecimento que recebeu nesse 2024, fora tantos outros. E o nosso reconhecimento aqui, o nosso agradecimento, não é à toa que o senhor é, de fato, um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, porque isso é real. O senhor é de verdade demais. Então, obrigada por dividir isso com a nossa audiência. Obrigada por me dar o privilégio de poder contar um pouco da sua história aqui, deputado.
Valeu, antes de me despedir do programa, queria dizer para vocês uma coisa, uma realidade que aconteceu aqui. Sabe que teve em lugar de Porto Alegre, que a água, o nível do rio Guaíba, ficou 2,80 metros acima do solo. E aí tinha um grupo de pessoas aqui, principalmente da esquerda, dizendo que o culpado era o prefeito porque não funcionava as casas de máquina. Me diz o seguinte, como é que quando tu tira a água de algum lugar, tu bota de volta no rio. E se o rio está 2,80 metros acima do nível da terra onde tu está, como é que faz? É um absurdo isso, quer dizer, eu quero dizer, dizia em televisão, rádio, jornalistas dizendo isso, mas por que não tem a casa do meu amigo? Eu tiro a água e boto aonde? O solo onde eu tenho meu edifício, tá, o rio está 2,80 metros acima. Tá? Isso aconteceu aqui, por causa dessa cegueira absoluta. Mas eu queria concluir meu programa contigo dizendo o seguinte, amigo, nós estamos chegando no Natal, tá? E eu queria, com meus 70 anos, dizer o seguinte, quando chega no Natal, a gente vai ficando com o peito apertado por uma série de motivações que são absolutamente desnecessárias, mas tu não se preparar psicologicamente naquela noite, tu pode estragar a noite de Natal de todo mundo por uma depressão absolutamente desproporcional. Então, se há alguma coisa que tu queira no Natal, não se preocupe com o teu presente. Se prepare psicologicamente para naquele dia estar extremamente feliz, receptivo, pronto para perdoar, para abraçar as pessoas. Festeje a vida. Desde agora, vai todo dia quando levantar, vai preparando o teu espírito para não permitir que esse sentimento ruim, essa depressão infeliz, essa coisa toda, esse ranço que tu guardou durante o ano, não deixa florescer nesse dia. No ano de 2025, eu vou te dar uma receita que eu não tenho direito de dar para ninguém, mas eu vou tentar fazer isso. Não erra, de novo, com aquilo que tu errou no passado. Tu vai ser muito melhor e o Brasil vai ser muito melhor, com certeza. Faça o certo, tá? Não repita o erro. E com certeza nós teremos grandes vitórias. Um feliz 2025 e um grande Natal. Um abraço a todos vocês.
Para o senhor também, um 2025 próspero, de mais conquistas que o senhor merece. Que o senhor continue revolucionando aquela Brasília, que é isso que a gente espera. Obrigada, deputado. Um abraço enorme para o senhor, para a sua família. Um ótimo Natal, que seja iluminado. Que Deus esteja presente, lhe abençoando, lhe protegendo sempre. Obrigada, deputado. Até a próxima. Que eu já estou esperando. Eu preciso agora encontrar o senhor pessoalmente para lhe dar um abraço e lhe agradecer mais ainda pelo que o senhor tem feito por nós.
Tá bem, estou em Brasília na semana seguinte, aí sai um recesso. Mas um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, obrigado.
Amém, o senhor também, obrigada, deputado. Bom, quem acompanha esse podcast, quem acompanha o Notícias Agrícolas, sabe que eu sou uma jornalista completamente emocionada. Mas isso só acontece quando eu sei que eu posso fazer isso. Né? Quando eu sei que eu posso deixar a minha emoção falar um pouco mais alto, porque eu tenho plena certeza de sobre quem eu estou falando ou sobre do que eu estou falando. E isso, quem me treinou para fazer isso foi o João Batista Olive, né? Então, fale sobre aquilo que você sabe. Quando a gente traz a história do Alceu, do brasileiro Alceu Moreira, quem acompanha, né, o deputado sabe que ele é essa intensidade 100% do tempo. Só que é essa intensidade que ali somada a outros homens que ele citou, Aldo Rebelo, citou Valdir Colato, entre outros tantos parlamentares que estão ali, a Frente Parlamentar da Agropecuária, o Código Florestal Brasileiro, isso é justamente conquista da intensidade, da coragem, da força, da resiliência. Não ter medo. A Brasília, aos corredores de Brasília, os homens de Brasília, os homens do STF. Então, que a gente faça essa reflexão. A gente não tem que ter medo dessa gente. A gente tem que ter força de trabalho para continuar. Né? O deputado terminou dizendo o quê? Perdoe, abrace e vamos começar de novo. Vamos combater o bom combate. E é isso que eu desejo, que o seu 2025 tenha bons combates para que você possa estar presente em todos eles de corpo e alma. Assim como nós aqui no Notícias Agrícolas, isso eu falo por mim, pela minha equipe e pela nossa diretoria, que é isso que a gente vai continuar fazendo em 2025. A gente vai continuar combatendo os bons combates e que você esteja sempre conosco do lado de lá. Então, ótimo 2025 para você, bom Natal e a gente se vê no ano que vem aqui no Conversa de Cerca. Até mais.